Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista e professor da ECA USP, Denis de Oliveira. Denis é autor do livro Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, lançado pela Aples Editora. Denis, no bloco anterior eu perguntei para você, até em decorrência da escolha musical que você trouxe, né, com o Valdomiro Pena, o título da música, baseado aí no plantão de polícia, interpretado pelo Jorge Ben. E eu perguntei para você a respeito do papel do jornalismo, né? E o jornalismo policial que ganhou muito destaque, expressão nessas últimas décadas, principalmente na televisão. Como você vê esse processo?
Eu acho que aí o jornalismo policial, ele aproveita uma brecha que é deixada para o jornalismo hegemônico da grande mídia, que é você não tratar a periferia. Então, quando você vai pegar, por exemplo, o Jornal Nacional, os grandes veículos de jornalismo hegemônico, a Folha de São Paulo, o Jornal Globo, você vai observar, né, que o centro das coberturas dos jornais são os aparelhos políticos tradicionais, né, esse circuito aí que está na classe média alta, etc. E os problemas da periferia são muito pontuais. Então, em função disso, né, até mesmo o próprio padrão estético, né, de jornais, os apresentadores, a narrativa e tudo isso, que vai excluindo, né, toda aquela a população da periferia, você tem poucos negros, né, apresentando telejornais e tudo isso. Então, em função dessa brecha, o jornalismo policial, ele aproveita, então, para apresentar um olhar, né, uma cobertura da periferia, mas uma cobertura enviesada, né, uma cobertura que vai cristalizar a ideia de periferia como um lugar violento, que dá um protagonismo quase que absoluto às forças policiais, e que é muito interessante, né, que toda a versão apresentada, né, dos casos aí de crimes, de violência, é sempre a partir da ótica policial. Então isso é muito grave, né, que ao mesmo tempo que são os únicos produtos midiáticos hegemônicos que tratam a periferia, mas tratam nesse viés da sua criminalização.
O jornalismo, você até chegou a pontuar que ele tem se confundido com a glamorização e vira até uma relação meio promíscua, né, com o poder, né? A gente tem percebido também que o jornalismo tem interferido na vida, nos destinos políticos do país, né? E como hoje tem mais liberdade, antes se preocupava com a liberdade de imprensa, hoje se preocupa com a liberdade de empresa. O jornalismo está muito comprometido?
Está muito. O que nós observamos, por exemplo, nesses últimos anos, a cobertura aí dos casos de corrupção da Lava Jato, foi um jornalismo de campanha, né? Assim, por exemplo, o princípio da ideia de que todo mundo é suspeito até que se prove o contrário foi jogado para o lixo. Tá? Então, você é culpado e pronto. Né? A própria lógica da própria Operação Lava Jato, né, do Sérgio Moro, ela seguia uma lógica midiática. Né? Inclusive, ele abertamente fala isso, né? O próprio Sérgio Moro, de que a ideia, de fato, é dar uma dimensão midiática para as operações de investigação, as operações de julgamento, para criar uma opinião pública favorável à sua atuação e, com isso, constranger os eventuais suspeitos. Então, isso é uma coisa absurda, né? Você vai pegar que o que você tem aí, na verdade, né, nessa cobertura aí desses casos, um verdadeiro linchamento. Mais ainda, se você levar em consideração que a mídia hegemônica, ela tem a narrativa dela e também tem a repercussão que ela tem de fragmentos dela nas redes sociais. Então, todo o ódio destilado aí contra figuras que são aí, acusadas, meramente acusadas, sem ter o julgamento, leva a situações como, por exemplo, o caso do suicídio do reitor da Federal Santa Catarina. Né, uma operação totalmente ilegal, irregular, tocada pela Polícia Federal com o beneplácito de uma juíza ali, né, de uma instância, motivada por uma divergência, né, um problema ali, né, divergência de uma pessoa da universidade, que levou a tal grau aí de difamação, de escracho daquela figura, né, pública, né, do reitor da Federal Santa Catarina, que levou ao suicídio. Tá? Então isso é uma coisa gravíssima, né? A que ponto chega aí é a situação, né? Sem contar outros casos aí de injustiças tomadas, né?
A internet, ela tem possibilitado que as pessoas amplifiquem as suas vozes, as suas visões de mundo, né? E muitas se sentem como jornalistas. E os jornalistas têm também intensificado esse tipo de postura. O discurso de ódio, você acha que ele tem se tornado uma metodologia também jornalística?
E, sem dúvida, sim. O que eu digo, inclusive, aqui no meu livro, é que nós vivemos uma sociedade, uma inflação de informação. O jornalista, ele perdeu o monopólio da novidade da informação. Hoje, qualquer pessoa pode produzir informação e disseminar publicamente por conta das redes sociais. Agora, tem um problema isso, né? Porque, evidente, uma pessoa que não tem as preocupações ou não tem essa formação, por exemplo, da preocupação ética, da preocupação das repercussões, ela vai disseminar a informação que ela quer. A informação falsa, boato, as chamadas fake news e tudo isso. Do meu ponto de vista, uma situação como essa seria interessante para o jornalismo diferenciar-se enquanto uma informação de qualidade, uma informação mediada por critérios éticos mais rigorosos. Só que o que tem acontecido é que o jornalismo hegemônico, ele tem se pautado em não diferenciar-se, mas sim igualar-se a essa lógica. Então, fake news, boatos, informações falsas, elas têm sido também disseminadas pelos próprios meios de comunicação. E aí é muito interessante ter uma argumentação que é muito séria, né? Os jornais hegemônicos dizem o seguinte: não, a internet você pode rapidamente desmentir, né, uma fonte. Só que não existe isso, né? Você joga uma informação na internet, ela ganha tal grau de repercussão que você não tem garantia que um eventual desmentido posterior vai ter o mesmo grau de repercussão que teve antes. Então isso é uma irresponsabilidade. Não é o fato de você ter a possibilidade de ter um desmentido rápido que você vai reduzir os seus mecanismos de cuidado, de critérios, né, de verificação e checagem da informação.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Vamos ouvir aí o Fagner traduzir-se, né, que é uma música interessante, que é uma poesia do Ferreira Goulart.
Perfeito, então vamos ouvir o Fagner.
Parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim peça e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte? 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 Será arte?
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Denis de Oliveira, que é professor da ECA USP e também jornalista. Pois é, Denis, você escolheu a música Traduzisse, né, do Fagner, e você tinha falado que ela é baseada no poema do
Ferreira Goulart.
Ferreira Goulart.
Isso.
Né? E que poema seria isso?
É Traduzisse mesmo, né? Ah. Esse nome do Ferreira Goulart, né, que o Fagner musicou. E é muito interessante essa poesia do Ferreira Goulart, esse poema, porque ele trabalha com essa ideia de uma incompletude do ser, né? De ser uma pessoa que está sempre traduzindo-se, descobrindo-se a partir do momento que você tem relação com os outros, né? E isso é uma dimensão artística. Eu gosto muito dessa discussão porque nessa inflação de informações da internet, da rede social que a gente está falando, você tem muitas certezas e pouca discussão. Muita gente fala e pouca escuta. Isso é totalmente antidialógico, né? Pegando a dimensão do Paulo Freire.
Inclusive, o que a gente está tendo bastante ainda, né? São alunos procurando curso de jornalismo, né? Aqui na FUVEST, 2018, a relação candidato-vaga no curso de jornalismo foi aí de 38 candidatos. Por uma vaga. Uhum. Como é que você avalia isso?
Eu acho que é interessante, né, por conta que o curso, a profissão de jornalista está muito precarizada, né? Você tem aí até mesmo esse limbo em relação à regulamentação da profissão, né, por conta daquela liminar lá do Gilmar Mendes, né? Então ainda está meio ainda nebuloso a situação, se é obrigatório ou não diploma, jornalismo, tudo isso. Você tem muitas faculdades de jornalismo, né? Uma coisa maluca, né? O número de faculdades de comunicação que abriu aí nos últimos tempos, e a profissão está muito precarizada, né? Então isso é muito sério. Isso já vem de um tempo para cá, né? A precarização da profissão jornalística. Então isso é interessante, assim, eu acho salutar, né, que o número de vagas, o número de candidatos seja bastante grande, que demonstra que o curso da ECA está um curso bom, né? Tem mais referência, ele é bem, bem visto. E mesmo com todos os problemas, as pessoas estão querendo fazer jornalismo aqui na universidade.
Inclusive, na revista Abril, né? Guia do Estudante da Abril vem colocando há algum tempo, né, a ECA como o melhor curso do Brasil. Né?
Sim, sem dúvida.
E a que você atribui ser o melhor curso do Brasil?
Nós temos no jornalismo, a gente tem uma coisa muito interessante, assim, a gente tem trabalhado já há um tempo já, que nós estamos pensando, a prática jornalística que a gente desenvolve no curso é pensando fundamentalmente, primeiro, numa sólida formação teórica, né, o repertório teórico, e aí a USP oferece uma condição que é bastante privilegiada, dos alunos poderem fazer optativas em outras áreas. Você tem professores qualificados aqui na universidade, por ser universidade pública, né, um centro de excelência. Então isso garante um repertório de qualidade. E na parte da produção laboratorial, né, o grande diferencial da ECA é o fato de a gente pensar os laboratórios dentro de um projeto editorial, não são jornais por jornais. São jornais que têm uma proposta editorial, têm um público definido, né? Eu destaco muito esse jornal laboratório que eu coordeno no início do curso, que é o Jornal São Remo, né? Então, os alunos entram já no curso fazendo jornal laboratório para a comunidade São Remo, um jornal comunitário. E qual é a importância disso, né? Ele vai exercitar essa vivência com uma comunidade periférica, portanto, excluída dessa narrativa jornalística hegemônica, e que vai forçar esse aluno nessa vivência a exercer plenamente essa prática dialógica de fala Paulo Freire, de ir lá, captar, conversar com as pessoas, distribuir o jornal. E o desafio de você fazer um texto, uma narrativa, uma produção jornalística de qualidade e que aquelas pessoas compreendam e escutam. Né? Então, esse desafio logo de cara, para mim, é um grande diferencial do curso aqui da ECA.
Os alunos do curso de jornalismo, muitas vezes, eles vão para a grande imprensa. Há relatos de dificuldades de transformar essa grande imprensa, ou eles acabam aderindo ao jogo jornalístico político?
Em boa parte acaba aderindo, né? Alguns alunos, por exemplo, né, tem uma parcela dos alunos formados pela ECA que vão para a carreira acadêmica, que se encantam, né, ou não querem mesmo, vão para a carreira acadêmica. Alguns montam projetos próprios, né, de produção jornalística, né? Então, alguns montam alguns empreendimentos pequenos e tal. Tem uma parcela que está na imprensa alternativa, alguns deles, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? Assim, a grande mídia, ela seduz, né? Ela tem uma fascinação, porque ela possibilita essa vivência, nessas esferas do poder. O que é interessante, a gente tem observado, particularmente na pós-graduação, é que muitos ex-alunos nossos que foram para a grande imprensa, ficaram um tempo lá, se desiludem, querem fazer outra coisa, né? Depois de um certo tempo lá de vivência na grande imprensa, ficam desiludidos, né, decepcionados com aquela experiência e retornam à universidade para fazer mestrado, doutorado, especialização e tentar outros caminhos aí profissionais, né?
Na sua seleção musical, o que a gente pode ouvir agora?
Vamos ver o Raul Seixas, né, Metamorfose Ambulante.
Perfeito.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.